Bom dia! Hoje é quinta-feira, 23 de setembro. Eu sou o Thiagão Mauá.
Olá, eu sou Tawane Barbosa e esse é o Esquenta Diário 5 Minutos.
Vem com a gente pra ficar bem informado. Solta a vinheta.
Esquenta Diário.
Esquenta Diário.
Esquenta Diário.
Esquenta Diário.
Esquenta Diário.
Esquenta Diário 5 Minutos.
Esta semana, imagens terríveis vieram à tona. Agentes da Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos a cavalo, com o que parece ser um chicote, perseguindo e atacando migrantes haitianos. Se você ainda não viu, é só acessar o Esquerda Diário para conferir. A cena, que remete aos tempos da escravidão, aconteceu essa semana e deixa claro que, embora há muito tempo tenha acabado o período da escravidão, a exploração e opressão recai com toda a força sobre os ombros de homens e mulheres negras. Para entender, ouvintes, quase 15 mil imigrantes, a maioria haitianos, estão retidos sob uma ponte que liga o Texas, nos Estados Unidos, e uma cidade mexicana. O governo Biden, que foi eleito com um discurso menos duro sobre imigração, continua exatamente a mesma política do ex-presidente Trump, de tolerância zero à imigração. Como disse a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que é negra e filha de imigrantes, não venham. Os Estados Unidos continuarão a fazer a cumprir as nossas leis e a proteger a nossa fronteira. É um absurdo, depois de Obama ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mas ter durante o seu mandato mais negros na cadeia do que negros escravizados no século XIX, agora temos a primeira vice-presidente negra que bombardeou a Síria e que agora comanda um Estado que persegue e ataca negros que fogem da miséria. São exemplos claros de que não adianta apenas ter negros em espaços de poder. Temos que ir por mais. Precisamos aprender com os erros e acertos do passado. Malcolm X disse: "Não existe capitalismo sem racismo." Ele estava muito certo nisso. Por isso é necessária uma estratégia para derrubar esse sistema que só explora e oprime os trabalhadores. Bom, agora eu chamo a Tawane, direto do ABC Paulista. Bom dia, Tal. Mais uma vez eu vou ao mercado e os preços subiram. Cada dia mais caro, cada dia mais difícil.
Bom dia. Tiagão, a gente já vem abordando há algum tempo nos programas do Esquerda Diário, como no ED comenta, sobre os preços absurdos dos alimentos, né? E hoje aqui vamos pegar um dos aspectos do porquê os preços dos alimentos básicos subiram tanto assim. Primeiro que existe uma grande contradição aí, pois o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, segundo a Organização Mundial do Comércio. Olha como não faz sentido nenhum estarmos passando por essa situação de insegurança alimentar. Agora, com o governo de Bolsonaro e sua ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a situação deu um salto brutal para o fundo do poço. E um dos motivos é a extinção dos estoques públicos de alimento. E quem paga caro e passa fome somos nós. Todo esse aumento tem a ver também com a inflação, o preço em dólar e os lucros imensos do agronegócio e por aí vai. Mas o que vamos abordar aqui hoje é sobre a irresponsabilidade de Bolsonaro e Tereza Cristina, que extinguiram os estoques públicos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, surgida no governo de Collor, que serviria para regular os preços dos alimentos e evitar choques de preços, garantindo a segurança alimentar da população. Essa história de zerar os estoques públicos de alimento não vem de hoje, viu? É uma política que já começou há alguns anos atrás, passando pelo Itamar, FHC, Lula, Dilma. Porém, há um salto em sua extinção sobre o governo golpista de Temer. E agora chegamos nos estoques esgotados com Bolsonaro e sua ministra. Vejam, ouvintes, o arroz, em agosto de 2013, tinha 646,431 toneladas. Em agosto de 2016, já foi para 48,160 toneladas. E em agosto de 2021, 722 toneladas apenas. O feijão, o estoque esgotado em dezembro de 2001, no governo do FHC, e retomado em agosto de 2014, no governo de Lula. Estoque esgotado em agosto de 2016. O açúcar, em agosto de 2013, eram 112 toneladas. Em agosto de 2016, 29 toneladas. E o estoque está zerado desde dezembro de 2016, gente. Esses que citei são alguns alimentos básicos. Ainda tem a soja, o milho, enfim. Agora imagine, ouvinte, se tivéssemos alimentos em estoque, mais produtos estariam disponíveis. Assim, o preço não subiria como está subindo. Mas sem estoques, ficamos à mercê do mercado. E aí os preços vão lá em cima. Porque o objetivo do agronegócio, gente, não é alimentar as pessoas. Eles querem lucrar. É um absurdo que nós paguemos por essa crise, que não é nossa. É preciso exigir o congelamento dos preços, dos alimentos e das contas de água, luz, gás, com os valores anteriores aos altos índices de inflação. E, ao mesmo tempo, lutar por uma forte unidade entre empregados e desempregados, enfrentando também o trabalho precário, que atinge majoritariamente mulheres e negros em nosso país, além da juventude. E para isso acontecer, é urgente a conformação de um polo classista e antiburocrático, que reúna a esquerda, seus sindicatos parlamentares, para apresentar uma política de independência de classe e um programa operário para enfrentar a crise.